Olá, seja bem-vindo ao primeiro Paracast, um podcast dedicado a contar histórias de paraatletas do Brasil e além de incentivar o esporte em suas mais diversas modalidades. O primeiro convidado é um jornalista de formação que também trabalhou na área e ele é mesatenista paralímpico e além disso ele é o primeiro brasileiro a subir no pódio no tênis de mesa nas Olimpíadas de forma individual. Israel Stroh, seja muito bem-vindo.
Tudo bem, é um prazer aqui tá estreando esse podcast. Estamos cheios de história aí para contar, vamos falar tudo.
Vamos falar bastante, né? A gente tem bastante coisa para falar. Eu quero falar um pouco da sua parte pessoal, quero falar da sua parte no esporte, então a gente vai conversar ao longo dos próximos minutos aí, pode ser?
Claro, vambora. Você que manda, te acompanho aí.
Então, a primeira coisa que eu queria falar é uma curiosidade que eu tava lendo sobre você e eu vi que você descobriu que você tem paralisia cerebral depois dos 20 anos, né? Foi isso?
Sim, foi com 23 para 24 anos. Eu já era um jornalista formado já, tava perambulando, né, buscando o meu espaço na mídia de São Paulo, na mídia esportiva. E uma das entrevistas de emprego que eu fiz, onde eu já havia sido estagiário enquanto estudante, eu recebi uma oferta de emprego para preencher as cotas para pessoas com deficiência. A entrevistadora tomou todo um cuidado, né, de perguntar, perguntou se eu poderia estar apto a essa vaga. Eu, em pensamento, não gostei muito. Acho que eu xinguei ela um pouquinho em pensamento, assim, mas foi só por dentro, assim. E com essa questão que ela levantou, com essa possibilidade, já tinha pequenos lapsos, né, que vinham na cabeça, lembrando de histórias de adolescência e tal. Eu resolvi tirar essa história limpo e fui num médico, fui sozinho, né, já tinha até idade de ir sozinho no médico. E ele falou, ó, você tem uma paralisia cerebral, é um nome que você deve imaginar casos graves, mas o seu caso ele é muito leve. Então você tem direito a essa vaga e pode se jogar nela. E foi assim que aconteceu, foi assim que eu descobri.
E chegou a ser um choque pra você alguma coisa ou você levou na boa?
Foi, mas foi um choque que passou no mesmo dia. Eu acordei e já tava tudo bem já. E passou rápido porque... Não foi uma deficiência, uma doença que eu adquiri, foi uma condição que eu tinha já desde o nascimento. Então, teve um susto, né, pela novidade que era aquilo, era uma novidade significativa, mas apesar de ser uma novidade, de eu ter usado essa palavra, não era nova, ela vinha desde o meu nascimento. Então, era muito fácil de aceitar e no dia seguinte a vida já seguiu.
Uhum. E pra quem não te conhece, nunca viu você pessoalmente, o que essa doença ela faz com você? Ela deixa você, ela tira seus movimentos? Explica um pouco pro pessoal que tá ouvindo.
Sim. O paralisado cerebral, ele geralmente tem alguma parte do corpo mais atrofiada, né? Mas eu, fotograficamente falando, eu sou perfeito, assim. Eu não tenho nenhuma questão que seja visível comigo parado. Agora, eu em movimento, eu dobro um pouco menos a perna pra andar. Eu tenho os movimentos do quadril, da pelve um pouco mais rígidos também. Mas assim, quando a gente fala de questões pessoais, de situações de dia a dia, talvez seja imperceptível para muita gente. Ou com uma atenção um pouco maior, a pessoa consiga reparar. Mas nos movimentos de tênis de mesa, nos movimentos de alto rendimento, eles já ficam um pouco mais evidentes. E esse meu andar mais duro, né, que eu falei para você, se eu prestar atenção para andar com o cuidado, para andar, entre aspas, certo, eu consigo andar. Então eu cresci acreditando que era só meu jeito de andar, que não era nada significativo, e com essa crença a gente viveu até os 23 anos.
Uhum, legal. E a gente voltando um pouquinho pro passado, quando que você jogou tênis de mesa pela primeira vez?
Difícil essa pergunta.
Essa é pra puxar do fundo do baú.
Ó, o tênis de mesa, que se eu for falar o ping-pong e tênis de mesa é a mesma coisa. Uhum. Né? Mas se for considerar a primeira vez que eu me matriculei numa escolinha, que na verdade é quando eu lembro, pra facilitar um pouco a pergunta, eu tinha acho que 11 anos. Eu jogava tênis na minha infância antes, né? Até meus 10 anos eu jogava bem, eu tinha resultados relevantes em Santos e tal. Cheguei a ganhar um campeonato estadual. Aí quando eu subi pra categoria 12 anos, a bola começou a ficar muito forte, eu não acompanhei e quis parar. E eu parando fui pro tênis de mesa. Então acho que pros 11 anos eu comecei a jogar. Mas eu, a primeira vez que eu brinquei numa escola, que eu peguei numa raquete pra fazer qualquer coisa, acho que eu não tô lembrado, não.
Todo mundo pequenininho, né? Jogava com o tio, com o pai, né? Sempre todo mundo brincou quando
pequeno. É, o tênis de mesa barra ping-pong é... Eu falo que é o esporte mais popular do mundo, porque todo mundo já brincou alguma vez na vida. Sim. A minha mãe já brincou uma vez, meu pai, minha avó, meu avô. Minha mãe nunca jogou uma bola na cesta, nunca chutou uma bola. Mas o ping-pong ela já brincou, então se a gente for considerar nesse aspecto, eu acho que é o esporte mais popular do mundo.
Legal. Eu queria saber quando foi a primeira vez que você pensou e falou, eu quero ser mesa tenista, eu quero jogar isso pra minha vida e quero ganhar dinheiro com isso, quero ser famoso por causa disso.
É uma história bacana, assim, por muito tempo eu não acreditava em todas essas possibilidades que você levantou. Eu tinha aceitado essa vaga de emprego, né, que eu comentei, eu tava trabalhando nessa redação por um ano.
Pode falar o nome do lugar também, que não tem essa.
Ah, eu não quero não, deixa, não vou dar moral pra eles não.
Então, beleza.
e aí depois que eu saí, teve uma briga lá bem, bem grande, uma briga que foi na justiça, eu ganhei essa briga na justiça, e eu tava bem desmotivado com o jornalismo, eu tava pensando o que eu ia fazer e tal. Quando aceitei essa vaga e descobri essa condição de ter uma deficiência física, eu entendia como uma deficiência teórica. Uma coisa que tem, mas não tem, tem, mas tanto faz, mas não tem relevância nenhuma. E seguimos trabalhando assim. E nessa época eu jogava badminton por hobby, por lazer. Eu não gostava de fazer academia e aí era minha atividade física e tal, para ter uma saúde melhor. Eu tava no campeonato de badminton e um técnico de um outro clube me chamou e falou, pô, por que você não joga no para-badminton? Eu lembrei da entrevista de emprego, falei, caramba, mas de novo essa história, estão me chamando de deficiente físico, como é que saco? Aí ele insistiu, me disse o que tinha que fazer, né? Tinha que entrar em contato com um coordenador do Brasil, que tava em Brasília. E esse coordenador me falou, ó, coloca um vídeo seu no YouTube pra eu ver como é que você joga, pra eu ver se você tá apto pro paradesporto, né? Porque tem deficiências que são muito leves e não são elegíveis pra jogar no esporte paralímpico. Quando eu vi esse vídeo e eu me vi andando, me vi jogando, me vi na quadra, que eu falei, caraca, olha como é que eu ando, olha como é que é essa deficiência aí, ela não é teórica, ela existe mesmo. Ela é muito clara. Evidente, né? Tô falando de uma performance esportiva e tal, mas ela era muito evidente. E foi aí quando eu falei dessa história do susto que eu tomei, que passou um dia, foi nesse dia que veio esse susto. Porque quando o médico falou, eu falei, não, tá, vamos aceitar e não se fala mais nisso, e passou. Nesse instante futuro que eu vi a minha deficiência física, que eu entendi o que ela era. E talvez, né, quem esteja ouvindo a gente se pergunte, pô, mas você nunca se viu andando, você não... E não, a gente tá falando de 2010, 2011, que era uma época que a gente não tinha smartphone, que a gente não tinha praticidade em fazer vídeos, fotos, e eu não me recordo de ter visto um vídeo meu antes disso em nenhuma plataforma, em nenhuma condição e tal. Nesse instante, né, eu sabia que eu era elegível pro esporte paralímpico, mas eu era muito ruim no badminton, era minha atividade de lazer, então. E aí eu decidi que ia voltar pro tênis de mesa, que era o que eu fazia bem, né? Eu jogava dos 14 aos 18 anos, treinava muito, era muito dedicado. Eu não era um atleta relevante, porque eu competia com as pessoas sem deficiência, e a vantagem deles era clara, embora eu não percebesse. E aí quando eu... veio a questão de estar no esporte paralímpico, a gente decidiu ir pro tênis de mesa. Nessa decisão, eu pesquisei meus adversários do ranking mundial, no YouTube também, e eu olhei e falei, cara, eles não são melhores do que eu era, ou não são relevantemente melhores. Eu tô nesse bolo aí com eles. E aí eu decidi que era 2011, a gente tava entrando no ciclo para Rio 2016, eu decidi que eu ia querer ser atleta.
Caramba, então em menos de 10 anos já conseguiu uma medalha paralímpica, né? Isso é bem bacana se parar pra pensar nesse curto espaço de tempo, né?
Sim, sim. É, foram menos de 10 anos, né? Comparando com agora, que a gente tá indo pra uma segunda Olimpíada. Mas eu já cheguei com uma bagagem técnica muito grande, assim, né? Eu só retomei ela, voltei a...
Teve uma categoria de base ali, né?
Sim, sim. E foi uma coisa totalmente involuntária, que embora eu fosse muito dedicado, né, na minha adolescência, eu tinha todos os motivos para largar, não necessariamente o tênis de mesa, mas largar a dedicação, porque eu não era um jogador que competia com chances, assim. Então eu perdia, mas eu continuei treinando. Aí quando eu cheguei na minha turma, eu já tinha uma bagagem técnica relevante já.
Legal. E você lembra qual foi o seu primeiro título de tênis de mesa depois que você começou a competir profissionalmente?
Olha, eu voltei em 2011, em setembro de 2011, para ser mais exato. Aí em novembro, no Campeonato Brasileiro, eu cheguei em terceiro, né? Eu tinha assim 2 meses de retorno. E em março do ano seguinte, né, 2012, eu ganhei uma Copa Brasil em Aracaju, que foi meu primeiro título. Aí, se não me engano, em junho ou maio, no mesmo ano, eu fiz minha estreia internacional no Aberto da França e ganhei 2 medalhas de bronze. E foram aí meus 2 inícios na nova carreira.
Legal. E aí, voltando um pouco, a gente vai alternar um pouco os assuntos, né? Voltando um pouco pro jornalismo. Você mantém alguma relação com a profissão? Porque, por exemplo, um atleta precisa de assessoria. Eu marquei entrevista com você, conversando com você aqui mesmo. Você mantém algum tipo de relação com o jornalismo nos dias de hoje?
Ah, olha, eu não atuo mais. Até porque eu consigo, né, viver financeiramente com o esporte, o que é uma bênção enorme. E também eu não teria tempo, né, de acumular as duas atividades. Eu tentei nesse tempo todo estudar, eu estudei direito, precisei trancar, agora estou tentando estudar publicidade, mas é muito na contramão da alta performance você ter duas atividades ao mesmo tempo. Então o jornalismo hoje está de lado, eu tenho grandes amigos, né, a gente conversa, eu faço minha assessoria de imprensa um pouco. Né? Quando eu tenho alguma notícia que eu entendo que seja relevante, eu divido com meus colegas que eu fiz. Tem rendido bons espaços na mídia, mas atuando de forma mais prática, eu não me vejo não num curto prazo.
Entendi. E você falou que vive do esporte atualmente, né? E muito se fala sobre investimento no esporte, né? Eu queria que você desse uma visão sua sobre o investimento no esporte em si, porque muita gente reclama que não consegue espaço, que não consegue investimento para poder viajar, ter competições. Eu queria que você fizesse um panorama disso, relacionando você no esporte e outros atletas em geral.
Sim, sim. Quando eu comecei a jogar, né? Eu falei em 2011, nesse 2012 eu já comecei a ter resultados melhores. E a gente estava entrando no ciclo da Rio 2016, que, por ser no Brasil, teve naturalmente um investimento maior. Eu dei sorte porque, nesse momento, quando eu ainda estava numa transição, né, eu ainda estava almejando as primeiras posições, eu precisava desse apoio que tinha nesse momento. Depois da Rio 2016, a gente está trabalhando para a Tóquio 2020, que, obviamente, não é no Brasil. Uhum. E nessas condições tem um investimento bom para quem já está numa condição de brigar por um favoritismo nos jogos. Como eu conquistei essa condição na Rio 2016, eu tenho um apoio bom para esse próximo ciclo que a gente está chegando. Mas no Brasil o grande problema é, para você chegar numa condição de disputar grandes resultados internacionais, você precisa ir sozinho, você precisa criar uma condição, você precisa ter um apoio financeiro, uma estrutura financeira que, na maioria das vezes, ela é particular. Tem apoio do governo federal que dão uma base, né? Tem o Bolsa Atleta, que ele é muito importante hoje, mas quando a gente fala do esporte de alto nível, os gastos que ele demanda são muito grandes. Né? Então a gente tem que ter uma equipe que trabalha com a gente, eu tenho minha psicóloga, eu tenho o meu personal, eu tenho minha nutricionista, academia, eu tenho uma patrocinadora que eu posso treinar lá de graça, material esportivo também, por muito tempo eu não precisei gastar com isso, mas a carreira esportiva de alto nível ela é muito cara, então para você chegar num alto rendimento sozinho é muito difícil. Quando você chega, você consegue ter uma condição boa.
A oportunidade surge também, né?
Sim. Não, e assim, a gente tem que fazer uma meia-culpa também, né? Nós atletas, porque a cultura esportiva no Brasil ela é muito pobre, por culpa um pouco dos atletas também, sabe? A gente tem que ter uma cultura de oferecer mais contrapartidas com o patrocinador. A gente tem que saber vender melhor o nosso produto, que o atleta ele se torna um produto, né? Quando a gente está falando de patrocínio. E essa relação é muito pobre por parte das marcas que não observam o retorno financeiro que o esporte tem e dos atletas que também não oferecem contrapartidas interessantes, que existem. Essa história de colocar a marca na camisa, ela já é muito velha já. Mas chegando num alto nível, a gente consegue viver muito bem do esporte.
É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a sensação de subir num pódio nas Olimpíadas, né? Você foi medalha de prata no Rio 2016. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sensação, né? Porque é uma coisa que a maioria das pessoas não vai sentir nunca na vida. Como é que é isso?
Olha, sempre quando eu falo sobre isso, eu sempre falo alguma coisa diferente, assim, porque sempre vem uma lembrança nova, vem uma conclusão nova, vem um sentimento que...
Muita coisa pela
cabeça,
você, né?
Na hora, passou batido. Foi muito especial, assim, porque a gente, quando treina, né, e tá num esporte, a gente sonha com um momento desse. Mas é um sonho utópico para todos, tirando raríssimas exceções, eu consegui ser uma dessas raríssimas exceções. Então, quando você tá nesse momento, você não consegue pensar em nada, assim. Eu lembro de cada passo que eu andava, já, né, com a competição encerrada, nesse cerimonial de premiação, cada passo eu lembro de eu sentir o pé, sabe? É um negócio muito sensitivo, assim, de qualquer pedido de foto, aquilo brilhava meu olho, era um negócio muito mágico, assim, sabe? Talvez até literalmente, que a gente não entende de mágica,
sim,
mas
sim.
Eram sensações muito novas e
fortes,
que,
né?
Exatamente, assim, então eu tava vivendo, assim, sabe? Eu não pensava muita coisa. Eu lembro quando eu subi no pódio, aquele ginásio gritando, que é uma coisa que nunca mais vai acontecer. Eu posso ganhar 10 medalhas de ouro nas próximas 10 Olimpíadas. Vou estar meio velho, meio improvável. Bem improvável, mas pode acontecer. Nunca vai ser igual.
Em casa, né?
Ter ganhado no Brasil com aquele retorno. É um negócio muito sem palavras, assim, mas eu sempre penso a respeito, sempre vem lembranças novas, assim.
Legal. E o Israel, que é medalhista paralímpico, e quem é o Israel fora do esporte, assim? O que você gosta de fazer? Que música você gosta de ouvir? Quem é você fora do esporte?
É difícil essa pergunta.
Aqui eu vim pra pegar a peça.
Sim. Olha, o esporte hoje consome muito da gente, né? A gente tava brincando nos corredores que eu, 24 horas por dia, eu tô obedecendo alguém. Porque eu durmo na hora que mandam, eu como o que mandam, eu treino o que mandam, obviamente, né, meu trabalho. Mas todos os horários do meu dia tem alguma relação mínima que seja com o esporte, né? A própria faculdade de publicidade que eu faço hoje, eu fiz com o objetivo de ter um ambiente social diferente, falar com gente nova, conhecer uma turma que não era do esporte, né, dividir virar a fita, né, expressão meio velha essa, né, nem tem mais fita, né, mas virar a fita, né, então assim, o Israel fora do esporte, acho que ele tem um pezinho no esporte também. Eu acho que eu sou um cara que procura desenvolver minha melhor versão o tempo inteiro, né, eu procuro ser um cara estudioso, que procura aproveitar as oportunidades, para dar uma descansada, para cuidar bem do corpo. Gosto de sair da dieta, gosto, mas...
Quem não gosta, né?
O seguir o protocolo é uma coisa que me faz bem. Eu aprendi a curtir os resultados, né, que esse esforço fora do esporte tem. Mas eu gosto muito de música brasileira, é o que escuto no carro. Escuto muito podcast também, espero ouvir o seu daqui a pouco.
Com certeza, por favor.
Gosto de sair com os amigos, gosto de conhecer gente nova. Eu gosto muito de gente, assim. Sempre fui muito fechado, muito retraído na minha adolescência. Hoje que eu cresci, eu gosto de falar com todo mundo. Eu gosto de cumprimentar quem...
Jornalista, né?
Quem passa. Mas eu era um jornalista meio acanhado, assim.
Era.
Isso acho que é mais da fase de atleta medalhista agora.
Entendi. E agora, rumo à próxima medalha em Tóquio?
Olha, a gente tá sonhando muito nessa, pra esse ciclo de Tóquio. Eu cheguei na Rio 2016 em 12º do mundo, que não era uma condição de favoritismo, era uma condição de coadjuvante. Eu tinha alguns resultados que me faziam acreditar numa possibilidade de medalha.
Qual que é a sua posição agora?
Hoje eu sou o 7º do mundo, esperando para ganhar mais uma posição, porque o 4º do mundo ele foi cortado lá da delegação dele, teve umas brigas, então ele vai sair do ranking, eu vou subir mais uma. E todos os jogos que eu tenho contra os primeiros colocados, os resultados foram muito parecidos, assim. Então eu me coloco numa condição próxima. Para eu atingir a 4ª colocação e ser um dos cabeças de chave, é uma distância muito pequena. Então é uma meta que eu tenho, bateu entre os 4 primeiros para Tóquio 2020. E eu tive uma evolução muito grande esse ano, assim. Eu estava muito ansioso nos anos anteriores, mesmo antes da Rio 2016. E meu ranking internacional, acho que ele era um pouco mentiroso, assim. Porque eu jogava com jogadores abaixo do ranking, eu tinha uma preocupação de perder, isso fazia eu jogar mal. Eu perdi muitos jogos nessa condição, perdi muitos pontos no ranking mundial por isso. Então, tanto que assim, meus resultados contra os primeiros, eles são muito bons. E administrando bem essa condição, chegando em Tóquio, acho que vou chegar numa condição muito forte. E eu tô sonhando com a medalha de ouro. Uhum. É evidente que eu tenho mais 5, 6 adversários que também estão com chances de ganhar ela. Mas eu tô apostando nas minhas chances, eu tô acreditando que elas são possíveis, elas são relevantes. E tô pagando pra ver.
É isso aí. E só pra gente finalizar, né? Perguntar sempre sobre o futuro. Depois das Olimpíadas, tem plano já pra frente ou até agora só pensa nas Olimpíadas e deixa pra frente mais pra frente?
Olha, todos os meus planos que eu fiz pro futuro não funcionaram muito. As principais coisas que funcionaram na minha vida aconteceram de repente, como essa história que a gente contou, que eu vou jogar uma Olimpíada, já tava entrando no ciclo olímpico e deu muito certo. Então eu faço planos pro futuro com um asterisco, assim, eu deixo a vida me levar um pouco.
Deixa as portas abertas, né?
Sim. Eu tenho um desejo de jogar mais uma Olimpíada. Uhum. Teria que ter uma vida bem regrada, né? Eu vou estar em Paris 2024 com 38 anos, né? Então, é possível jogar bem, mas a gente tem que trabalhar muito mais. Mas até 2024 eu espero seguir nessa carreira que tá me dando muita alegria.
Legal, então é isso aí, Israel. Eu queria te agradecer demais por ter topado participar. É um projeto que eu tô começando agora, espero que dê bastante frutos ainda, que eu quero mostrar pro público que o esporte paralímpico é bacana também, que dá para acompanhar e que os atletas têm histórias bacanas para contar. Então, muito obrigado pela participação.
Não, com certeza, eu agradeço o convite. O esporte paralímpico, ele é um poço de boas histórias e a mídia que prestar de fato atenção, né, que tem jornalista que só olha o atleta famoso, bola da vez, assim, mas estamos cheios de histórias, por enquanto anônimas, que podem ser contadas.
Legal. Muito obrigado pela participação. Espero que você escute quando for ao ar esse podcast. E espero que você de casa tenha gostado, você que esteja no seu carro, na sua casa, na academia, porque o podcast é isso, né? Legal, o pessoal pode ouvir de qualquer lugar. Valeu, Israel, muito obrigado. E quem sabe tem uma próxima, né? Parte 2.
Grande abraço, vambora, é só chamar.
Valeu, galera. Tchau, tchau.